Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já parou para pensar no quão fundamental é o papel de um tradutor desde a globalização? Eu acredito que, em algum momento da sua vida, você já se deparou com uma obra estrangeira em sua língua de origem e, no final, ficou sem compreendê-la. Acontece que, mesmo admirando essa profissão, eu não sei como é o dia a dia desse profissional. Por sorte, a aluna de jornalismo Camila Guerreiro entrevistou a tradutora pública Sandra Poças. Então, vamos acompanhar agora essa entrevista que foi gravada pelo estudante de rádio, TV e internet Guilherme Sodré.
Sandra, como que você começou a trabalhar como tradutora?
Bom, eu tenho uma carreira já de mais de 40 anos na área de letras, como professora, editora, gestora. E nos últimos 20 anos eu comecei a mirar a área de tradução, comecei a me especializar. Decidi que essa seria a minha atividade principal em algum momento, que é o caso hoje em dia. E eu busquei a formação específica na área.
Como é o seu dia a dia profissional?
Olha, a tradução eu acho que é uma... Eu estou usando o termo tradução aqui, mas eu quero ele no sentido de as atividades de forma geral da profissão, para incluir também interpretação, todas as atividades tradutórias. Uma das coisas que eu gosto muito na profissão, e por isso quis me especializar, é o fato de que a gente sempre tem uma novidade. Os campos de atuação são muito diversos, embora haja tradutores que atuem especificamente em determinadas áreas. Você me perguntou também como eu entrei na profissão. Muitos tradutores têm formação em áreas completamente distintas, seja uma carreira jurídica ou na área da saúde, ou seja o que for, ou finanças, e em determinado momento vão se voltando para a tradução e usam essa bagagem sua específica, né? Não foi o meu caso, então no meu caso eu não tenho nenhuma área específica que eu traduza, embora tenha algumas que eu faça de forma mais recorrente. Então a variedade é alegria, uma das alegrias da profissão.
Qual que é a importância da tradução?
Olha, você me perguntar qual a importância do tradutor, acho que eu posso falar disso durante muitas horas, mas vou resumir. Em uma frase, de forma muito breve, é ser uma ponte entre duas partes de culturas diferentes que usam idiomas diferentes e que precisam se entender. Precisam resolver um negócio, precisam legalizar um documento, precisam resolver problemas de forma geral. Um tradutor, um intérprete, atua como mediador nessa interação entre essas partes para fazer com que eles resolvam algum problema.
Você também atua no serviço público do Reino Unido, correto?
Sim.
Como que você entrou nessa área?
Eu atuo como intérprete do serviço público no Reino Unido. Eu, aqui no Brasil, sou tradutora e intérprete juramentada. Juramentados são nomeados por concurso público e prestam um serviço público. São agentes delegados do serviço público. Isso significa que eles atuam para a tradução e versão de documentos, por exemplo. Se você tem uma certidão de casamento do exterior e precisa legalizar esse casamento, nascimento, um contrato, um divórcio, o que quer que seja, aqui no Brasil. Você precisa de uma tradução feita por um tradutor juramentado. O mesmo vale para contratos, escrituras, seja o que for. Vale também para os textos orais, por exemplo, um depoimento numa audiência no tribunal, em qualquer corte, um casamento, um ato de cartório, em que você precisa de alguém, você precisa do tradutor juramentado, do intérprete juramentado para mediar aquela interação. No Reino Unido, essa figura não existe do tradutor juramentado, mas a gente tem intérpretes credenciados para o serviço público ou para o judiciário, que também são nomeados por meio de prova de habilitação, que foi o que eu fiz. E hoje em dia, como não tem mais fronteiras para trabalhar em um ou outro país, eu trabalho daqui, do Brasil, prestando serviço para o Reino Unido por via remota. Então, por telefone ou por uma plataforma de vídeo, fazemos esse mesmo trabalho. Então, entre autoridades de imigração, polícia, serviço de saúde e os respectivos, imigrante, paciente, o que quer que seja.
Como traduzir uma obra sem tirar o seu contexto real? Isso tanto em livros quanto em documentos oficiais.
Olha, essa pergunta é super interessante pelo seguinte: existe uma área de tradução que a gente chama de localização, que ela faz exatamente o contrário do que você está perguntando, que é transpor para, na tradução, aquele contexto original para o contexto local. Então, por exemplo, a gente tem isso, acontece com tradução técnica de softwares, de jogos, descrições de produto. Isso é muito comum. Então, você pega o texto original e você traduz não só o texto propriamente, mas você faz uma adaptação para que aquilo seja relevante na cultura onde você vai vender o produto, usar o software ou o que seja. Na tradução técnica, existem termos consagrados. Então, por exemplo, se você pensar em medicina, não dá para inventar, né? O termo que você tem para mão é mão, é mão. Aqui ou em qualquer lugar, você tem um termo para isso. Termos consagrados. Então, o que você limita o escopo da sua, digamos assim, do quanto você pode criar, digamos, na sua tradução. Um aspecto interessante é na área jurídica. Quando a gente traduz na área jurídica, por exemplo, de inglês para português ou vice-versa, a gente tem sistemas legais, sistemas jurídicos que são diferentes nos dois países. Então, países de fala inglesa, nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, tem um sistema jurídico que é diferente do que nós temos no Brasil. Então, você tem institutos dentro desses sistemas que são únicos. Não dá para você traduzir com um equivalente, porque ele não existe equivalente naquela outra cultura. Então, é preciso que você tenha também os termos, a instâncias jurídicas, ou seja o que for. É preciso que você tenha um repertório que expresse corretamente da forma que foi consagrada em uma e outro idioma. Mas a sua pergunta tinha a ver com, eu acho que mais com a tradução literária. E aí depende muito da intenção. Acho que depende da encomenda, do editor, do público-alvo, o que você quer com aquela obra. Quanto que você quer preservar do original e quanto que você, ou não, quanto que você quer adaptar aquele original, né? Então, preservar o original exige um conhecimento grande do contexto em que a obra foi escrita, foi desenvolvida, para que você possa fazer isso que você mencionou.
Quais são os preparos que você costuma ter antes de traduzir uma obra? Você costuma pesquisar um pouco sobre o autor?
Sem dúvida. Isso é o que nós falávamos anteriormente. A tradução não é impune, ela não é, não existem escolhas aleatórias. Você sempre toma decisões quando você faz a tradução, da mesma forma que o autor fez uma decisão quando ele escreveu o texto original. Então, numa tradução literária, conhecer o autor, o seu posicionamento político, o contexto em que vive, esse conhecimento amplo de onde, em que contexto se insere aquela obra, é fundamental para que você consiga transpor na sua tradução a intenção do autor o máximo possível, quanto você consegue entender que foi a intenção do autor.
Quais são as diferenças de trabalhar com tradução pensando no público brasileiro e pensando no público do Reino Unido?
Não acredito que haja diferença com relação à expectativa do público em geral. Acho que as diferenças têm mais a ver na organização dos mercados. A indústria da tradução no mundo inteiro é uma indústria muito forte, na qual atuam muitas agências que são internacionais, muito grandes e que movimentam um número enorme de documentos, de trabalhos e tradutores também, obviamente. Nesse sentido, essa, como eu disse, são agências, são companhias de alcance global e, de novo, hoje a gente trabalha em um país, eu mesma trabalho daqui do Brasil com uma empresa de um lugar da Europa que presta serviço para outro continente. Então, essas barreiras foram sendo diluídas, né, ultimamente. E nesse sentido, a gente pode dizer que o mercado é igual. Uma diferença importante, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, e no Reino Unido muito mais, é o fato de que o serviço público disponibiliza intérpretes em várias áreas para os seus cidadãos. Então, você tem intérprete disponível no serviço de imigração, no serviço de saúde, de benefícios, no serviço público de forma geral. Um país que tem uma quantidade grande de imigrantes, oferecer esse tipo de serviço é um grande passo, é um serviço valioso, eu acho, para a comunidade.
Como que os softwares de tradução podem afetar o trabalho de um tradutor?
Nós já usamos software de tradução há muitos anos e é impressionante o desenvolvimento dessas ferramentas. Elas estão cada vez melhores, cada vez mais precisas. E, obviamente, isso afeta o trabalho do tradutor de duas maneiras. Uma, por um lado, facilita. Por exemplo, se você traduz um manual técnico de 500 páginas, ao usar uma ferramenta que permite que você traduzir um termo na primeira página e depois, todas as vezes que ele aparecer, você vai traduzir da mesma forma, isso garante consistência no seu trabalho. Então, é um auxílio fantástico para o tradutor, além de ajudar na eficiência, você traduz muito mais rápido. Por outro lado, você pode dizer, então tá bom, mas quando esses softwares, essa inteligência artificial deixar a máquina bem treinadinha, então você não vai ter mais trabalho? Não sei. A gente, eu acho que pode aplicar isso para outras profissões. A gente já tem meios de transporte que andam sem motorista, sem o condutor. Você acredita que vamos chegar a um ponto em que não vai precisar de condutor de jeito nenhum? Todos esses meios de transporte vão andar sozinhos? Você sempre vai precisar de alguém na retaguarda para programar, né, essas máquinas. Então eu vejo inevitável esses avanços, essas rupturas tecnológicas são inevitáveis. Não adianta a gente não pode querer brigar com o progresso, com esse avanço. Para mim, o ponto mais importante é de que maneira essas ferramentas, esses instrumentos ajudam, fazem com que o conhecimento seja mais acessível. Nesse sentido, quanto mais eu acho a gente puder fazer, melhor. Você tem uma massa de conhecimento sendo produzido em inúmeros idiomas, que não são acessíveis às pessoas de forma geral, porque tem uma barreira da língua, entre outras. Então, quanto mais você puder fazer com que o conhecimento, a informação, seja acessível a um número maior de pessoas, melhor para a comunidade, melhor para a sociedade, para a gente de forma geral. O ponto principal, e a gente tem visto isso nas discussões que a gente tem acompanhado ultimamente sobre inteligência artificial, é como que você garante a transparência? Como você garante que a veracidade dessas informações? Para mim, esse é o perigo. Então, a minha preocupação não é se o tradutor vai ficar sem trabalho ou não. A minha preocupação é de que maneira esses avanços levam a gente a uma situação de maior acessibilidade ao conhecimento, a uma democratização da informação ou não. Se a gente corre o risco de um caminho perigoso de perder a transparência, perder o controle na informação que é disseminada.
Sandra, quais desafios você enxerga no trabalho do tradutor?
Como em qualquer profissão, a gente não pode parar de se atualizar. Como eu falei anteriormente, há tradutores que se especializam em determinados campos. Então, tem um foco maior em determinado ramo de atividade e tudo mais. Outros são mais generalistas. É o meu caso, como tradutor juramentado, tenho que traduzir o documento que aparecer, que o cliente precisar que seja traduzido. Garantir a tradução juramentada ou a tradução de forma geral, me parece que o desafio é, de novo, é garantir a transparência, garantir a segurança da informação que está sendo veiculada. Para mim, esse é um desafio e é também nosso papel aí na profissão.
Nossa, confesso que o trabalho de tradutor me interessou muito. Quem sabe vocês encontram em breve o nome Victor Castro por aí como tradutor oficial de algum livro ou, quem sabe, um documento. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Victor Castro e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Ana Carolina Nieschisk, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!